No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Sou eu, bom dia para você, ouvinte da Rádio MEC, e para você, claro, sociedade nas ondas do rádio. Aqui, como eu já disse, pela MEC AM 800, no seu dial 800 AM, e também pela internet. A Rádio MEC, que é uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e você também ouve o programa pela mecam.ebc.com.br. mecam.ebc.com.br. Você também curte a nossa página no Facebook, facebook.com/radiomecam. E você também aprecia o nosso programa, degusta o nosso programa no TuneIn, que é um aplicativo que você baixa para o seu celular, seja ele do padrão que for. É TuneIn, T-U-N-E-I-N, você baixa e ouve a Rádio MEC onde quer que você esteja, desde que você tenha exatamente um pacote de dados. A partir de agora, a gente lança o nosso tema de hoje.
Compartilhando
o tema que sempre preocupa todo mundo em função do período, da época do ano. Estamos no verão. Verão remete a calor, remete à qualidade de vida, à saúde, à beleza, mas também traz aqui a preocupação sobre as chuvas de verão. Um período em que os especialistas ficam em alerta, porque vem sempre chuva forte em alguns períodos e nós já vivenciamos grandes catástrofes, não só aquela famosa frase, né, aquela famosa música que diz que vai acabando o verão, vai chegando a chuva e tal. Não, a gente também tem que se preocupar com as chuvas de março, mas também as chuvas que acontecem em janeiro, fevereiro e também em março. Bom, e para esse batepapo.com aqui conosco, batepapo.com, o Felipe Brasil, ele que é assessor de meio ambiente do CREA, professor universitário e também, claro, nosso amigo aqui da Rádio MEC. Felipe, prazer tê-lo aqui, há quanto tempo, e que pena que eu não trouxe você aqui para a gente falar sobre coisas, a gente vai falar sobre coisas boas também, é claro, mas sobre alertas também, que a gente parece que está deixando de fazer o dever de casa. Hoje mesmo vi uma postagem sua sobre uma situação do Alerta Rio, que já me preocupou também. Tudo bem, Felipe?
Bom dia, Cadu. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Douglas. Realmente, a gente tem aqui todo ano essa pauta, né, Cadu? Essa pauta é uma preocupação brasileira, uma preocupação do Sudeste, principalmente do Rio de Janeiro. E nós estamos aí, infelizmente, completando 6 anos, né, da tragédia de 2011. E realmente com uma grande preocupação, porque além de todos os problemas já conhecidos, a gente está com o Estado falido, né? E automaticamente aí houve
Estados e municípios, né?
E também principalmente os municípios, né? Que dependem muito do Estado e da União. E a nossa preocupação é realmente o que fazer na questão da emergência e também avaliar o que não foi feito, né? Porque tem muita coisa que poderia ter sido feita para tentar reduzir esses impactos negativos. De outro lado, chuva sempre é uma coisa boa, né? Quando nós pensamos aí na agricultura, na questão da própria vegetação, dos organismos, então é sempre uma dualidade, ou seja, a gente está sempre preocupado. No período de seca não tem água, mas quando vem a água, a gente tem a preocupação
da própria matriz energética também, né, Felipe? Que a gente também sofre com isso, já que a nossa matriz ela vem principalmente também da hidrologia, não é isso?
Perfeito. Esse ano vai ser um ano em que a gente vai ter uma preocupação menor
do que tivemos nos anos anteriores.
Ou seja, aquele debate anterior da falta d'água, da crise hídrica, crise energética, essa discussão do volume morto que a gente debateu muito aqui, esse ano ela vai ficar um pouco adormecida, a não ser que venha uma reviravolta que não está sendo esperada aí, um fenômeno climático de verão, que nós chamamos de verânico ou veranico, que é uma estiagem, né, nesse período que pode acontecer, mas pelo que os dados têm demonstrado, esse ano vai ser um ano de verão muito chuvoso.
Bacana. Bom, apresentar então aqui o Douglas Silva, nosso convidado universitário, está aí fazendo... Formado já, Douglas?
Formado em ciências sociais. 2015.
Bacana. Ciências da Computação, aliás, pela Unicarioca. Seja bem-vindo, Douglas.
Obrigado, bom dia.
Bom dia. Então você também está incumbido aí, junto comigo, de fazer perguntas para o nosso professor aqui, Felipe Brasil, que, além de professor, é assessor de meio ambiente do CREA. Mandar um abraço aqui para o Reinaldo. E, aliás, parabenizar a gestão do Reinaldo, que volta de um período de recesso, agora de 10 dias merecido, e colocou a primeira mulher a assumir de novo o CREA depois de 84 anos, é isso, Felipe Brasil?
Isso, é a primeira vez que uma mulher assume a presidência, né, nesse período, e foi muito importante, né, foi um marco importante aí, tanto da gestão do presidente Reinaldo Barros, como do CREA, né, dos CREAs aí, porque realmente o CREA tem uma preocupação muito grande em relação a essa questão do gênero, né, da luta aí, da igualdade, e eu acho que foi muito legal. Queria parabenizar a doutora Teneuza, né, que é a nossa conselheira, a nossa diretora, porque realmente, Cadu, são essas iniciativas que vão mudando, né, a forma como nós tratamos aí essas questões.
Bom, olhando as suas redes sociais, olhando as redes sociais do CREA também, está aqui a nota de que, divulgada pelo CREA, que Centro de Previsão do Tempo do Rio de Janeiro para desastres naturais é desativado, e conselheiros do CREA acreditam que essa decisão irá prejudicar na prevenção de futuras fatalidades. Meu caro Felipe Brasil, pauta também começa com sorte. E justamente sorte e um azar ao mesmo tempo, a gente está dando uma notícia como essa. Felipe, queria que você comentasse sobre isso daí.
Realmente, Cadu, a gente tem aí, ao longo desses anos, algumas coisas funcionaram muito bem no estado, né, e no município. Eu acho que você deve ter observado aí, os meios de comunicação trabalharam muito forte essa discussão do Alerta Rio, né, sobretudo posterior ao período de 2011. E o que, que significa um alerta, né? O alerta é fruto de um produto que é resultado de um monitoramento, de um trabalho de pesquisa, de um trabalho de avaliação, de quantificação, de levantamento de dados. Tanto dados que são reais, esses dados que nós fazemos a avaliação direta, como os dados também estimados, aqueles dados que são calculados. Então, toda a rede de informações que foi gerada ao longo desse período criou uma série de possibilidades de nós reduzirmos os riscos e principalmente as consequências dessas catástrofes. Então, qualquer notícia que nos traga uma tentativa ou uma necessidade de nós encerrarmos ou até reduzirmos esses nossos sistemas de monitoramento, isso é muito preocupante, sobretudo nesse período, né? Se temos que ter uma reformulação por uma questão qualquer, o ideal é que isso ocorra no período de estiagem, justamente porque as consequências hoje das chuvas são consequências urbanas e rurais, são consequências que mexem com toda a economia do estado. Quando você fala em enchente, por exemplo, além das perdas materiais, a gente tem todo um caos que acaba ocorrendo no nosso Rio de Janeiro e também dificulta, inclusive, o cotidiano, né? Então, eu acho, assim, é uma opinião nossa, que qualquer mudança, mesmo que seja necessária em função de crise econômica, em função de estratégia, tem que levar em consideração que monitoramento hoje, para o nosso estado e para o nosso município, é realmente uma prioridade. Isso deveria estar no final da escala de mudança, ou seja, eu ainda falo mais, eu acho que a gente precisa intensificar muito durante esse período agora de fevereiro, janeiro e março, os monitoramentos, porque com certeza qualquer chuvinha que vier concentrada em pouco tempo, ela vai causar muitos danos aí à sociedade e à própria natureza.
Perfeito, aí a resposta do Felipe Brasil, assessor de meio ambiente do CREA, também professor, nosso convidado aqui hoje no bate-papo.com, falando sobre exatamente esse período que preocupa, né, todos os brasileiros, principalmente, como disse aqui o Felipe, os moradores do Sudeste ainda traumatizados, sem esquecer aquela tragédia das chuvas da Serra em 2011. Mas vamos lá, Douglas. Douglas Silva, nosso universitário convidado aqui, formado já em Ciência da Computação, para perguntas para o Felipe Brasil. Com você, Douglas.
O senhor comentou sobre perdas materiais que são causadas à população, assim como o caos que as fortes chuvas estão causando na cidade. Em caso de um cidadão perder bens em casa, perder, por exemplo, um carro que foi levado pela enchente ou outras coisas dentro de casa, existe algum órgão ao qual ele possa recorrer ou ele pode, por exemplo, ter uma indenização ou algo parecido com isso, ou ele está, depois da enchente, ele está totalmente desamparado?
Essa é uma discussão interessantíssima e muito antiga, né? Ou seja, existem as questões teóricas, né, e as questões práticas. Obviamente que toda perda material, por ausência do Estado, ou seja, se ocorreu aí a ausência do Estado, o Estado foi omisso e aconteceu ali uma perda, teoricamente ele, o cidadão deve ser ressarcido, o cidadão deve ser indenizado. O problema é que existe um labirinto aí entre a prática e aquilo que realmente deveria ocorrer. Um outro problema é a questão dos seguros, né? A gente tem aí algumas discussões antigas, mas os seguros também têm uma certa resistência em fazer a cobertura de acidentes naturais, ou seja, por questões ambientais, por questões naturais. Recentemente, tem crescido muito aí esse debate novamente por conta do ocorrido lá na rebelião do presídio lá no Amazonas, lá em Manaus. Por quê? Porque no momento em que o argumento utilizado pelo Ministério Público e pela OAB é que aquelas famílias devem ser indenizadas porque o preso estava sob a tutela do Estado e por omissão eles foram mortos, voltou à tona. Ou seja, então quer dizer, se eu fui vítima aqui na rua de um assalto, foi por omissão do Estado, então também tem que ser indenizado. Se houve uma enchente por falta de drenagem de água pluvial, por investimento em obra pública, por limpeza de um canal, de um rio, etc., isso também é uma omissão do Estado. Então a sua pergunta é interessante, Douglas, porque sempre tem esse debate, ou seja, enquanto nós...
Para quem eu vou entregar a conta.
Exatamente. Enquanto eu não tenho uma responsabilização contínua do Estado, dos municípios, pelo ocorrido, cada um vai arcar com seu prejuízo. Isso é muito ruim. Eu lembro, por exemplo, Cadu, aqui a gente tem aqui o privilégio de morar na Tijuca, né? Então a Tijuca tem alguns locais que você tem enchentes contínuas. A gente tem, inclusive, um ambiente muito conhecido de toda a população do Rio de Janeiro, que é a Praça da Bandeira, né? Então, quase sempre, aqueles moradores, aquelas pessoas que eram prejudicadas, ou em casa ou na rua, elas perdiam o seu patrimônio. E não tinham a quem recorrer, nem ao seguro do seu automóvel, do seu imóvel. Por quê? Porque, às vezes, não havia cobertura para essas catástrofes naturais. E, principalmente, ao Estado. Então, a gente precisa rever isso, né, Cadu? Chamar esse debate, ou seja, se o Estado não cumpre com as suas funções, e aí eu quero chamar a atenção também, não querendo me alongar muito, mas enchente está diretamente relacionada à drenagem de água pluvial. E drenagem de água pluvial é um dos elementos do saneamento básico. Então, como tem a Política Nacional de Saneamento Básico, que é uma lei federal, lá, 11.445 de 2007, e drenagem é um dos itens pontuais e principais para saneamento da população e saneamento básico, qualquer ausência de saneamento é omissão do município e omissão do Estado. Então, a gente realmente precisa buscar esse tipo de retorno para a sociedade.
Eu acho fundamental essa fala, porque eu vou puxar esse gancho agora que o Felipe traz para a gente aqui, exatamente da questão do saneamento e também todos os projetos que vêm sendo feitos, né? Não só em alguns municípios, como já aconteceu em Friburgo, algumas regiões serranas também, como Teresópolis, e principalmente aqui no município do Rio de Janeiro também, porque para tentar mitigar, né, as maiores perdas, principalmente as perdas que estão relacionadas à vida humana. Mas só para pontuar para vocês onde nós estamos.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Sim, bate-papo.com, comigo, Cadu Freitas, e com você, a Sociedade nas Ondas do Rádio, e acompanhando aqui conosco o bate-papo.com, compartilhando com vocês o tema de hoje.
Compartilhando.
Hoje falando do verão, das chuvas que parecem que devem ser mais intensas esse ano. E aí acende o alerta de que temos aí um risco grave de novas enchentes, novas tragédias. E será que a gente se preparou para isso? Bem, no nosso bate-papo.com aqui com o Felipe Brasil, assessor de meio ambiente do CREA, professor universitário também, e o Douglas Silva, que agora é formado em Ciências da Computação pela Uni Carioca. Douglas, mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Vamos lá.
Um comentário sobre a drenagem dos rios. É possível que um morador, a população, solicite essa drenagem à prefeitura, por exemplo, ou é só quando a prefeitura acha que deve fazer?
Não, toda mobilização social é importante, né? Através das associações de moradores, através, inclusive, aí, dos arranjos produtivos locais, porque às vezes você tem a necessidade de drenagem para, por exemplo, ter acesso a uma praia, para você ter acesso a um determinado volume de água, para você reduzir as enchentes. Então, tudo isso é importante, até porque, como eu disse, a limpeza, a drenagem, a dragagem, embora seja complicado em termos, às vezes, de engenharia, de custos, mexer em rios não é, nos rios não é simples, né? Porque o rio ele, quase sempre está relacionado a uma área de proteção permanente. Então você precisa de autorizações do Estado, autorizações federais, mas você deve solicitar sempre. Por quê? A população ela tem sido durante muitos anos culpada também por esse fenômeno da enchente. O lixo, o resíduo sólido, é sempre uma causa. O problema de assoreamento de rios, de erosão, é uma outra causa. E com isso, a população também carrega um pouco da omissão, ou seja, ela não participa da prevenção e quase sempre só vai ser lembrada quando o fenômeno acontece. Então é muito importante que a população se mobilize, que cobre dos seus representantes legais, aqueles que foram eleitos pela população, cobrem do prefeito, cobrem do Estado. Por quê? Porque quanto mais prevenida a população estiver, menor serão os prejuízos causados por essas enchentes. E não só as enchentes, né? A gente está falando aqui de chuva, precisa lembrar que a gente tem um problema sério de ordenamento territorial, de uso do solo, né? Então nós temos os escorregamentos das nossas encostas, nós temos os problemas relacionados às enchentes, mas também nós temos outros problemas que são relacionados às chuvas, que podem causar aí perdas significativas, como por exemplo erosões dos rios, erosões fluviais. A gente pode ter alguns problemas de erosões contínuas no sistema, que começa com uma pequena rupturazinha do solo, depois vem uma ravina, depois uma grande vossoroca.
Ei, parou, solta apito aí, solta. Ah, quanto tempo que eu não soltava apito? Ravina e o quê, meu camarada?
Vossorocas.
Vossorocas.
O que significa isso?
Rapaz, o apito é que é assim, o professor traz coisas técnicas, né? Palavras técnicas, e a gente solta o apito para explicar.
O que que acontece? Quando você tem um processo de erosão, sobretudo hídrica, né, que começa com a chuva, a gente primeiro começa a ter, por ausência da vegetação florestal, por ausência da cobertura do solo, uma pequena lavagem desse solo, uma pequena remoção da superfície. A gente diz que essa é uma primeira erosão laminar, lâmina ou lençol. No segundo momento, a gente começa a perceber pequenas ranhuras no solo, pequenas valetas vão se abrindo, e essa a gente chama de ravina ou sulco. No terceiro momento, ocorre um desmoronamento, ou seja, ocorre um movimento de massa e forma aquelas crateras na paisagem. Essa é uma vossoroca.
Então, nome é interessante.
Essas perdas, elas são significativas. Por quê? Você vai alterando a paisagem, você vai disponibilizando cada vez mais material para entupimento desses canais e vai perdendo o valor da terra, vai perdendo o valor do solo agricultável, né? E até mesmo dificultando uma futura recuperação. Então, tudo isso, quando a gente fala em planejamento, gestão, a gente vê a chuva não só a consequência da enchente, mas também vê a chuva com as consequências da erosão, dos processos erosivos, dos processos que podem também trazer prejuízos. Mas sempre lembrando, eu queria deixar claro à população, a chuva é fundamental para a recarga de água dos nossos aquíferos, dos nossos sistemas. Se a água está chegando em quantidade significativa e nós não estamos aproveitando, é uma outra discussão. Mas a gente sabe que uma estiagem aí de 20, 30 dias é suficiente para causar prejuízos enormes aí para a nossa população. Então nós estamos vivendo sempre uma dicotomia, né? Ou seja, está sempre vivendo aí um processo que, de um lado, se não chover, a gente fica desesperado, como nos últimos 3 anos. Se chove, a gente tem o problema das consequências negativas. Então a gente precisa alinhar isso. Ou seja, choveu, vamos aproveitar essa chuva, vamos prevenir a população, vamos ter obras de infraestrutura que possam diminuir os riscos de acidente, né? E aí, Cadu, eu queria até, se você me permite, fazer aqui anunciar aqui uma...
Está permitido.
Uma coisa importante. Por quê? Porque esse tema é tão relevante, que esse ano vai ser realizado aqui no Rio de Janeiro, lá em outubro do Rio, aqui de 2017, o segundo Congresso Brasileiro de Redução de Riscos de Desastres. Inclusive, eu faço parte da comissão organizadora desse evento, né? O Rio de Janeiro vai sediar esse congresso em função de tudo aquilo que a gente já falou, né? Pela importância que tem as catástrofes ambientais, os desastres naturais aqui para o nosso estado, mas também porque tem produzido muita informação, né? Hoje nós temos um órgão do estado, o DRM, que você conhece bem, né? Já teve a oportunidade de entrevistar inclusive colegas de lá, que tem feito um trabalho muito significativo, que tem feito junto à diretoria de geologia um trabalho muito interessante no estado, assumindo inclusive uma responsabilidade muito grande nessa área de prevenção. Nós temos professores da UERJ, professores da UFRJ, das universidades também privadas, trabalhando nessa área. Inclusive, a gente tem a própria Fiocruz, o CREA, a Defesa Civil, quer dizer, um grupo de entidades trabalhando com esse tema, e esse congresso vai ser fundamental. Eu queria, inclusive, lhe convidar, Cadu, para participar desse
Quem
congresso.
Quem sabe a gente até, inclusive, combina aqui com o pessoal da gestão das rádios, né, da TV, para a gente fazer uma cobertura mais completa.
Com certeza.
Ativamente lá do...
Esse congresso vai acontecer entre 8 e 11 de outubro. A gente ainda está definindo algumas questões, mas com certeza nós voltamos aqui ainda esse ano para dar notícias sobre...
Várias vezes, por favor. Agora, deixa eu só pedir agora um intervalo para a gente beber uma água, hidratar aqui o corpo e a garganta. E a gente volta já já com bate-papo.com com o professor Felipe Brasil, assessor de meio ambiente do CREA RJ, e o Douglas Silva, nosso convidado hoje aqui. Ele que é formado em ciências da computação pela Uni Carioca. A gente volta já já com bate-papo.com.
Você está ouvindo bate-papo.com. Alô, você ouvinte da MEC AM. Temos agora o WhatsApp para interagir com você de um jeito prático e rápido. Faça contato agora mesmo com o número 021 99864-0238. Repetindo, 021 99864-0238. MEC AM, a rádio que move você.
São mais de 30 anos no ar. Muita história já passou e vai continuar passando por aqui. O Sem Censura traz sempre temas que interessam a você no bate-papo descontraído, com convidados que representam a nossa diversidade.
Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia.
E eu, Vera Barroso, convido você para continuarmos juntos essa história todas as tardes aqui na TV Brasil.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. NEC AM, a rádio que move você.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
E aí, tá por aí? 2176922, 2176922, liga pra cá. Aqui no Bate-Papo.com, você é a sociedade nas ondas do rádio. Aqui no Bate-Papo.com, comigo, Cadu Freitas, e com você, a sociedade nas ondas do rádio, pela MEC AM800, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também pela internet em mecam.ebc.com.br. mecam.ebc.com.br. Facebook? Estamos nele, sim, facebook.com/radiomecam. Bom, e hoje aqui compartilhando com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Aqui conversando sobre as chuvas de verão com o professor Felipe Brasil, assessor de meio ambiente do CREA-RJ, também professor universitário. Aliás, o Douglas aqui no intervalo estava perguntando para o Felipe quais eram as universidades que ele dava aula. Eu falei, é melhor você perguntar quais as que ele não dá. E o Douglas Silva, formado já em Ciências da Computação pela Unicarioca, hoje aqui conversando com a gente também, fazendo perguntas. Vamos lá, Douglas, mais uma pergunta aqui para o Felipe, dentro do tema que hoje a gente está falando aqui, não só das chuvas de verão, mas os impactos que as chuvas de verão causam, não só ao meio ambiente, mas também a relação direta com a preocupação com a perda de vidas, bens materiais e etc. Vamos lá. Douglas.
Projetos como o do metrô, eles são pensados já planejando que numa chuva forte uma estação pode parar, ou o que a gente vê acontecendo é um erro de projeto?
Muito boa pergunta, Douglas. A gente sabe que todo projeto, sobretudo em obras de grande porte, né, e obras de infraestrutura, ele tem que ser pensado considerando todos os eventos naturais, incluindo fatores de correção, que são o que nós chamamos aí de segurança. Então, obviamente, que toda vez que você faz um projeto para um local como o Rio de Janeiro, conhecido, que você conhece o clima, que você conhece o histórico de chuvas, que você conhece a superfície, ou seja, você tem todos os dados para você montar um projeto. Então, quando ocorre uma chuva e o sistema de drenagem projetado, ele não é capaz de drenar aquele ambiente, ou seja, ocorre uma inundação daquele ambiente, é porque das duas, uma. Ou ele não foi bem dimensionado, que isso está sendo investigado, está sendo discutido, ou falhou algum sistema, ou de bombeamento, ou algum sistema de drenagem de superfície. Então, é óbvio que isso não está previsto para acontecer, né? Todos os projetos de metrô em todo o Brasil, a gente tem um projeto aqui do próprio Rio de Janeiro, né? Isso nunca aconteceu. Os túneis e todos os projetos que carecem de sistemas de drenagem artificial para evitar a inundação, eles são projetados para funcionar, né? Então, agora, dizer qual é a causa, e isso aí tem que ser investigado para... Principalmente porque a engenharia ela tem três momentos fundamentais. O primeiro é o de planejamento, o segundo é de execução e o terceiro é de manutenção, né? Então a gente tem que sempre buscar aí quais são essas causas e eliminar essas causas no que nós chamamos de fonte raiz, né? Onde está ocorrendo aquele problema.
Bom, tem aqui uma outra pergunta que chega aqui para a nossa produção. Quais as novas tecnologias a favor das prevenções de enchentes, deslizamentos causados pela chuva? Já tem coisa trabalhada pelos engenheiros, Felipe Brasil? E até o próprio Douglas pode entrar nessa aí, respondendo também se ele já pensou em alguma coisa ou se ele já viu alguma coisa de novidade. Vamos lá, Felipe.
Cadu, tem duas coisas bem distintas e que respondem essa pergunta. O primeiro é que a gente tem muitas novidades velhas, ou seja, muita coisa já devia ter sido resolvida, porque as tecnologias que existem há milhares de anos e foram utilizadas aí pelos maias, pelos incas e por diversas outras civilizações, já eram utilizadas prevendo essas enchentes, esses períodos de chuva recorrentes, que são períodos de chuvas que podem causar inundação. E muito pelo contrário, eles usavam a chuva a seu benefício, né? Fazendo com que aquele ambiente fosse prevenido de qualquer tipo de evento. Mas é óbvio que, ao longo de todos esses anos, muita coisa nova surgiu. Mas se você analisar as obras antigas do Rio de Janeiro, elas não têm problema. Foram muito bem projetadas. Dificilmente você tem um problema em alguma área que foi edificada, que foi urbanizada ou que foi trabalhada em termos de rodovia com a engenharia do passado. O que a gente tem hoje é um sistema de prevenção muito mais efetivo, a tecnologia da informação, né, que vem ajudando muito, principalmente através dos aplicativos de telefonia, através de softwares de modelagem, de modelamentos, né, de previsão. A gente tem a meteorologia hoje muito mais
assertiva,
né? Ou seja, você tem uma maior confiabilidade nos dados meteorológicos, mas a gente precisa realmente investir em infraestrutura. Só que tem uma coisa que é muito difícil de resolver, que é justamente a questão do ordenamento do uso do solo. Porque o que acontece? Se nós tivéssemos um planejamento de uso do solo para 50, 100 anos, e nós fôssemos removendo essa população das áreas de ocupação irregular ou de alta suscetibilidade a fenômenos de desastre, a gente poderia, ao longo do tempo, ir ocupando o espaço brasileiro de uma forma bem preventiva. O problema é que nós não temos esse tipo de projeto para o Brasil. O Brasil não tem um projeto de ordenamento territorial. A gente tem um ordenamento que os municípios acabam com a sua responsabilidade, que é inclusive constitucional.
E que acaba, rapidinho, deixa eu te cortar, Felipe, detesto isso, mas isso só acontece, né? E só começa a se pensar mais nisso quando o cadeado é arrombado, você não acha?
Exatamente. E quase sempre o município tem dificuldades. Por que ele tem dificuldade? Porque quando você fala em ordenamento territorial no Brasil, você está falando numa série de interesses. Então, quando você olha para a Rocinha, por exemplo, quando você olha para o outro lado, que é o Joá, para a gente não ficar aqui discutindo moradia de baixa renda, você vê que são dois ambientes, independente de estarem urbanizados, de estarem sendo aí até legalizados, mas são ambientes de alta suscetibilidade à erosão, a processos erosivos. Então, aquela área é uma área de prioridade de preservação. Mas o histórico de ocupação, hoje é impossível você remover uma comunidade como aquela. Da mesma forma, o Vidigal, que tem hoje, inclusive, uma comunidade que tem uma série de coisas altamente positivas, né? Ligadas aí ao turismo, à cultura e etc. Mas óbvio que se aquela população pudesse ter sido urbanizada em um ambiente com menor suscetibilidade, isso teria sido muito mais positivo. Nós temos a região serrana toda do estado, né? O que tem de moradias em área de risco é uma coisa impressionante. Então, o grande problema, e isso já foi debatido aqui, inclusive, em outras vezes, é que como nós não temos um projeto de ordenamento territorial, o urbanismo acaba não tendo a força necessária de coibir novas ocupações irregulares e, ao mesmo tempo, nós não temos força de remoção, de criar infraestrutura necessária, de proteção. E aí o que vai acontecendo? Como o Cadu colocou, toda vez que ocorre uma catástrofe, a gente está agora criando uma coisa que nós chamamos a indústria da verba, que é uma verba emergencial, que nós já falamos sobre isso.
E essa verba era aquela verba que é fácil ser retirada, ela é entregue sem a tal necessidade da licitação e etc. E que isso realmente sempre vem acontecendo nos últimos anos, né, Felipe?
E quase sempre, quando essa verba vem, dois ou três ou quatro meses depois começam os escândalos, ou seja, o dinheiro não foi aplicado, o dinheiro não chegou onde tinha que chegar, as obras não foram feitas. Então, um país que vive de verba de emergência não é um país planejado, concorda ou não?
Sim,
ou
não
seja,
tem a menor dúvida.
Se eu tenho um planejamento de 5, 10, 15, 50 anos e eu vou investindo paulatinamente nas áreas de risco, quando houver um evento desse, eu vou apenas corrigir, eu vou apenas manter. Mas a gente está sempre enxugando gelo nessa área.
E algumas pessoas até perguntam, falando um pouco de engenharia, fugindo um pouquinho até do foco, por exemplo, Japão, né, que tem aí a questão dos terremotos. No outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele estava me dizendo que o Chile, ele é um país muito mais bem preparado do que o próprio Japão para crises sísmicas. Então, assim, é impressionante como é que a gente ainda está muito aquém, né? E temos tecnologia, a gente tem bons profissionais, bons engenheiros, né, para desenvolver ferramentas, e a gente só não aplica.
Cadu, uma coisa que você tocou é muito, muito importante. O Brasil é um país que se diz livre de catástrofes por terremoto, embora a gente tenha uma série de terremotos aqui de baixa intensidade por um outro fenômeno em toda a sua extensão, e nós não temos vulcanismo ativo, ou seja, então nós dizemos que Deus é brasileiro. E nós somos um pouco vaidosos falando que o Papa é carioca, né? Agora esse é argentino, mas a gente vai acabar conquistando ele. Então o que acontece? A gente não tem problema, a gente criou problema. E uma coisa que é importante, nós tivemos aqui um secretário de ambiente do município de Nova Friburgo, que é o engenheiro civil Iveson, que inclusive é nosso inspetor do CREA lá em Friburgo, que ele fez um trabalho fantástico em Friburgo, inclusive visitando o Japão, visitando os Estados Unidos, após o desastre de 2011. O Wilson fez um trabalho, criou lá um laboratório de geomática, lá na sua secretaria, fez intercâmbio com CREA, com universidades do Rio de Janeiro, universidades de São Paulo, foi visitar como que o japonês lida com risco, como você colocou muito bem, foi apresentar, inclusive, algumas informações em Washington da realidade que ele estava vivendo e trocar essas informações com outras, com outros gestores públicos. E Friburgo avançou relativamente bem em algumas questões. Só que o problema é que não tem continuidade. Então, como você analisa que o político pensa o município de 4 em 4 anos, ou seja, e quase sempre a gente tem uma política de desconstruir para reconstruir, a gente tinha que ter uma forma de essas iniciativas elas não ficarem presas ao mandato. Ou seja, tinha que ser uma iniciativa de longo prazo e os profissionais precisam ter serem valorizados, obviamente, e ter também estabilidade para poder atuar, né? Então eu acho assim que o Brasil é um país privilegiado, mas a gente não teve competência de conviver com esse privilégio. O que a gente acabou criando, Cadu? Catástrofe climática, com uma coisa que é fundamental para a gente, que é chuva, né? Então realmente esse tema precisa ser cada vez mais debatido e ampliado. Por quê? Um estado quebrado, os municípios quebrados, uma chuva de alto impacto, essa catástrofe vai ser muito maior.
É isso, só para mais uma vez pontuar para vocês onde nós estamos.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Bate-Papo.com, comigo Cadu Freitas e também com você a Sociedade nas Ondas do Rádio pela MEC AM800, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também pelo site mecam.ebc.com.br e também pelo Facebook, estamos nele, facebook.com/radiomecam, compartilhando com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando!
Hoje falando sobre as chuvas que estão aí chegando, o verão é época de chuvas fortes, as famosas chuvas de verão, depois vem as águas de março, fechando o verão, e aqui a gente já sabe que sempre é um motivo de preocupação. Por quê? Será que nós nos preparamos para essas mudanças climáticas, essas chuvas. Então aqui a gente está nesse batepapo.com. Felipe Brasil, assessor de meio ambiente do CREA RJ, também professor universitário, e com o Douglas Silva, que agora é formado em ciência da computação pela Unicarioca, a quem eu passo agora a palavra para mais uma pergunta, professor Felipe Brasil. Douglas, é com você.
É factível, palpável, extinguir as enchentes e esse tipo de desastre devido à chuva no Rio de Janeiro, ou isso é impossível de se pensar, mesmo que a longo prazo?
É factível, é bastante factível. O que a gente precisa é de engenharia, de obra. Se você pensar, por exemplo, Douglas, uma coisa interessante que tem para a gente exemplificar. Os países que investem em urbanização, eles dificilmente têm problema com enchente. Eu vou dar dois exemplos importantes, talvez três. O primeiro é Holanda. Holanda, se nós fôssemos discutir suscetibilidade à inundação, é campeã. Aliás, se nós fôssemos aplicar as regras brasileiras, Rotterdam não existiria, né? O meio ambiente não ia autorizar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eles têm um sistema de drenagem fantástico, de bombeamento de água, eles trabalham com prevenção, manutenção, e tem muita gente estudando para poder evitar que aquilo ocorra. Então, hoje nós temos lá um sistema que é muito importante. Um outro, Estados Unidos, Manhattan. Então, se você analisar, desde que a gente é criança, a gente vê filmes, desenhos que mostram uma cidade subterrânea em Nova York. Essa cidade subterrânea não é esgoto. Ela é água pluvial, né? Então, quando você sabe quanto chove, historicamente você sabe calcular isso. Qual é a maior intensidade de chuva, que é quanto chove num pequeno intervalo de tempo? E você conhece a sua superfície, é simples você calcular quais os espaços vazios, os volumes vazios que você precisa para poder extinguir essas enchentes. Ou seja, quando a água chegar, ela vai ocupar o volume vazio que você gerou. E a drenagem, ela vai além. Além de você canalizar essa água, você pode também armazenar. Você pode dar um uso para ela. Você pode criar outras alternativas. Então, uma primeira iniciativa que foi feita e não deu certo e não poderia dar certo, porque teve uma série de problemas de planejamento, de projeto, foram os piscinões. Agora, isso é uma tecnologia utilizada há muitos anos em outros países, o Japão, por exemplo. Mas o que, que falhou ali? Não foi o cálculo, não foi a engenharia em si. O problema maior é que você tem uma série de interferências na hora de você executar uma obra no Brasil. Então, não tenho dúvida de que com a engenharia que nós temos, eu vou afirmar uma coisa aqui sem medo, o Brasil tem uma das melhores engenharias do mundo. E a gente tem vários exemplos para dar, tanto na área de aviação, de petróleo, né, na área de exploração de petróleo ultramarinho, nas diversas áreas aí da mecânica, da própria parte de robótica, eletrônica, civil. O Brasil é um país riquíssimo em engenharia. É uma das melhores do mundo, Cadu. Na agronomia brasileira, é referência para o mundo inteiro, né?
Agora, posso de novo, ter uma interrompida, porque também está dentro desse gancho quando você fala dos piscinões. Eu fico imaginando o seguinte, Felipe, eu acho que isso já foi matéria algumas vezes, a gente já analisou isso aqui no Rio de Janeiro, aqui no batepapo.com também, que é a referência aos piscinões aqui da Grande Tijuca, que você comentava aqui, sobre, inclusive, as enchentes na Praça da Banheira, ou quer dizer, da Bandeira. Então, o pessoal faz essa brincadeira, né? Praça da Banheira, que chovia, qualquer chuvinha alagava aquela região aqui, pertinho do Maracanã, para quem não é do Rio se situar. Mas houve um erro de estratégia ali, que essa água que fica armazenada nos piscinões, que é muita coisa, são hoje, se não me engano, tem 3 piscinões inaugurados hoje na Grande Tijuca, da Praça da Bandeira e mais 2 ali pertinho. Não tem utilização, ela não é utilizada, ela é jogada fora. Por quê? Acho que vem até a conta aqui do Rogério Salles de Niterói, que fala também, como estão os mananciais do Rio de Janeiro? O que é feito com as águas das enchentes represadas nos piscinões do Rio? Está aqui, por um acaso, a gente... Aí, Rogério Salles, estamos sintonizados aqui, que ele fala dos mananciais e também dessas águas represadas nesses piscinões do Rio. Muito bem, valeu, Rogério.
Cadu, não foi feito um projeto de reuso de água. Na verdade, o que foi feito foi um projeto de captação e reservação. E, por sinal, que não ficou... ficou muito aquém daquilo que era necessário. Por quê? Porque o que a gente tem que discutir? Aonde enche, qual o volume que tem que ser captado, para depois a gente criar as redes, interconectar essas redes nos sistemas que vão levar essa água para o piscinão. E uma coisa que tem que ser discutido rapidamente é tempo. Quanto chove no tempo? Porque a partir daí o que eu vou ter? O tempo, ele vai me dar qual é a dimensão do meu sistema para que eu possa esvaziar esse ambiente sem que haja elevação do nível da água. E a reservação, ela não pode ser desprezada, principalmente num estado que falta água no período de inverno. Então, essa água pode ser utilizada para tratamento, ela pode ser utilizada para abastecimento público, ela pode ser utilizada para limpeza de ruas, para área de saneamento, ela pode ser utilizada até em projetos de irrigação urbana. Agora, o problema é que o projeto ele parou onde tinha que ter começado, né? Então é dinheiro público, dinheiro que muitas vezes vai fazer falta em outros locais.
Você acha que dá para reverter isso como engenharia?
Dá, Felipe, dá, né? Porque...
Mas aí é mais dinheiro, quer dizer...
Na verdade vai ter que reverter, futuramente vai ter que reverter, porque... O piscinão em si já é uma obra concebida.
Uhum.
Não há erro em você criar um espaço vazio de captação de água. O erro está no sistema. Por quê? Porque a rua Ibituruna, por exemplo, ela não poderia encher mais. E ela enche. Se você pegar a Praça da Bandeira, continua enchendo. Não é o piscinão em si. O piscinão não é um erro. O problema é que ele foi construído para ter uma função que não está conseguindo ter.
Uhum.
Porque o que nós estamos discutindo é a galeria de água pluvial, são os pontos de captação, o volume captado e o tempo que esse volume tem que ser escoado para dentro do piscinão. Então é um projeto um pouco mais inteligente. Agora, ele pode ser readaptado, outros podem ser utilizados. E principalmente, uma coisa que tem que tomar muito cuidado, Cadu, é o problema da cidade é um problema conhecido, mas a gente tem que pensar o rural, porque nós desperdiçamos muita água.
Perfeito, Felipe.
Com essa questão da erosão, com o desmatamento, com a falta de projetos efetivos de recuperação das bacias hidrográficas, das áreas de nascente, da margem de rios. Quer dizer, então esse é um projeto que é um projeto pontual para Tijuca, mas ele tem que ser pensado para o estado inteiro.
Até porque, de novo, né, falando agora também dos mananciais e tudo mais, é um sistema que gera renda para a agricultura familiar também. Se bem trabalhado, bem tratado, acho que a agricultura familiar se beneficia muito disso também. Quando não é bem tratado, as perdas para essas pessoas, como a gente já viu também, a falta de abastecimento, quando aconteceram as enchentes, né, em 2011, que houve uma crise também desses pequenos agricultores familiares por conta das chuvas. Então, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado. Acho que vale até uma outra pauta sobre isso.
Claro, com
né,
certeza.
Felipe, sobre a questão da agricultura familiar e como é que essa prevenção em tratamento de solo, de captação de água, de recursos hídricos e tal, também favorece essa agricultura, porque barateia, dá mais qualidade aos produtos, qualidade de vida, tirando os agrotóxicos, etc. Eu não sei, eu acho que é por aí.
Inclusive nós temos que lembrar que a gente aprendeu muito com o Nordeste brasileiro, né? Você não pode ter um país que tem sol o ano inteiro, chega no período de seca, que é o período que vai de maio a agosto. A gente tem limitações hoje no noroeste do estado, que podem levar, inclusive, à morte de animais, como acontecia lá no semiárido.
Sim.
Agora, chega no período de verão, dá enchente no mesmo lugar. E a água vai toda embora, ou seja, por que não reservar essa água? Isso a gente já tem muita coisa feita no Nordeste sobre isso, né? E o Brasil é um país de dimensão continental, a gente tem que aprender e tem que fazer os projetos com aquilo que já deu certo.
É verdade. Douglas, vamos lá. para a gente fechar aí. Aliás, só ficou faltando aqui como estão os mananciais no Rio de Janeiro para responder. Você chegou a responder isso? Acho que não, né, Felipe? É, do Rogério Salles.
Não, eu queria aproveitar rapidamente, que até para passar a palavra para o Douglas, dizer o seguinte: o Rio de Janeiro é um estado de um rio só. É o estado do Rio Paraíba do Sul. Então, Paraíba do Sul é basicamente o nosso grande rio. Ele está mal. Obviamente que com as chuvas ele vai ser temporariamente um rio mais caudaloso, mas ele vem sofrendo inúmeras intervenções de hidrelétricas, de captação de água, a transposição que foi feita na década de 40 nele, que deu origem inclusive ao sistema que hoje forma o Guandu, né? Capta 2/3 do Paraíba lá em Barra do Piraí, né? E depois nós temos uma série de problemas nesse rio que vem agonizando há muitos anos. E os demais rios do Rio de Janeiro são muito poucos, né? Pequenos rios, e todos eles estão agonizando. Então, em termos de manancial, o Rio de Janeiro hoje está mal e depende basicamente das chuvas. Então, essa pergunta é importante, ou seja, a gente precisa de ter um mega programa, que o Estado conseguiu fazer muita coisa. O Estado avançou no programa Rio Rural, por exemplo, no programa de microbacias, mas a gente precisa continuar investindo na recuperação das nascentes, né, na recuperação dessas bacias, para complementar, inclusive, o que vai acontecer futuramente, que é cada vez mais a demanda por água nessas regiões que não são abastecidas pelo Paraíba do Sul.
Douglas, viu uma imagem aqui agora, que a gente está com a televisão ligada aqui, e ele estava falando das imagens, que isso acontece muito, né, Douglas? É um período em que essas tubulações explodem pela cidade, vai vazando água. Rapidinho, Douglas, para a gente fechar o programa.
Além de não jogar lixo nas ruas, né, para não entupir esgoto, e pensar melhor nos locais onde vai ocupar, o que mais a população pode fazer para evitar esse tipo de desastre?
Fechando o nosso bate-papo.com rapidinho,
bom, Felipe, Douglas,
40 segundos para o Felipe Brasil, vamos
bom,
lá.
Bom, uma cartilha rápida. Primeiro, a gente tem que cuidar muito bem das águas de chuva. Então, captar água de chuva é uma boa opção, reservar essa água para poder utilizar na sua casa, no seu jardim, em alguns outros ambientes. Segundo, manter quase que diariamente um diálogo com o poder público para exigir que esses projetos de saneamento sejam feitos. E, principalmente, cobrar dos governantes, e aí a gente tem um período importantíssimo para isso, que é o período das eleições, né? Que esses projetos sejam colocados nos seus planos de governo e saiam do papel. Por quê? Se isso não sair do papel, futuramente a gente vai ter que gastar muito mais para reverter esse desastre.
Bacana. Felipe, olha, muito obrigado. Felipe Brasil, assessor de meio ambiente do CREA-RJ, professor universitário, pela presença aqui no Bate-Papo.com. Douglas Silva também, valeu, obrigado pela presença, Douglas, volte sempre,
obrigado,
tá bom? Ótimas perguntas. E mandar um abraço aqui pra turma toda do CREA também, pra querida amiga Amanda Brasil. Amanda, esse cara é fera aqui, hein? Um beijo pra você, Amanda, e a gente vai fechando aqui o bate-papo.com, que hoje falou sobre as chuvas e as enchentes de verão. Tchau, tchau.
Você acompanhou o bate-papo.com, uma...